Olá, Eduardo.
Olá, Isabel.
Eu vou muitas vezes ao seu blog e está muito giro, parabéns. Chama-se Eduardo Sá, portanto é fácil encontrá-lo. E estive a espreitar um artigo seu sobre a psicanálise dos bebés. E a psicanálise dos bebés. E depois lembrei-me que eu nunca lhe tinha perguntado porque é que o Eduardo optou pela psicanálise como ser psicanalista, é o que eu quero dizer.
Isabel, porque não é uma opção que se faça uma vez e depois seja irrefutável, que fique clara. Nós estamos a falar de modelos científicos e os modelos científicos, no fundo, acabam por ser, enfim, construções abstratas, todavia, a partir de muitas ciências que, no seu todo, tentam fazer uma compreensão tão abrangente quanto possível do comportamento humano. E eu sempre achei que a psicanálise trazia muitas propostas de compreensão que os outros modelos de todo não abrangiam. Por exemplo,
sim,
a maneira como dá uma leitura que, para os símbolos humanos, para a linguagem simbólica, o que é que nós queremos dizer quando utilizamos a linguagem simbólica, quer quando sonhamos, quer quando fantasiamos, que é quando contamos histórias e nos embrulhamos lá no meio dos enredos e até saímos muito mais aliviados quando o fazemos. E, portanto, ponderando todos os ses e todos os mas, pareceu-me que, de facto, quer pela forma como fala de linguagem simbólica, quer quando utiliza a dimensão fascinante, que é só, todavia, metafórica, do inconsciente, leva-nos a perceber que, afinal, nós somos personagens tão complexas, tão bonitas, que pensamos, mesmo quando a pé juntos dizemos não queremos pensar. E estamos sempre a ligar as coisas e somos pessoas que têm um coração, uma memória, somos cheios de afetos e pensamos com eles, nunca à sua margem, que ponderando tudo isso...
Mas o Eduardo, a certa altura, no artigo, fala de que a psicanálise poderia ter ficado presa no tempo ou não ter evoluído. Mas hoje a psicanálise inclui todos os novos conhecimentos da biologia, etc.
Inevitavelmente, como desde o princípio, Isabel. Sim. Mas sabe como é? É com a psicanálise como com outros modelos científicos. Às vezes há pessoas que os vivem como se fossem... numa leitura ideológica e que, portanto, são tão rígidos na maneira como os interpretam que ali não se trata de falar nem de ciência nem de clínica, mas de um fundamentalismo qualquer que também existe em alguns psicanalistas, que fique claro, mas que é, infelizmente, transversal a muitas pessoas que vão à ciência buscar fundamentos para...
Mas em relação, por exemplo, aos modelos que às vezes ouvimos falar, de psicoterapias comportamentais, etc., etc., eu há uns tempos vi um estudo em que dizia que, acho que era uma comparação entre antidepressivos pura e simples, antidepressivos com psicoterapia ou antidepressivos com psicanálise, era qualquer coisa assim. E o resultado de antidepressivo com a psicanálise funcionava, tinha resultados a mais longo prazo. E porque a explicação era de que, no fundo, mudava as pessoas por dentro, em vez de mudar apenas os comportamentos. É isso que o Eduardo acredita?
Não, Isabel, não se trata de acreditar, ponto. Trata-se de ver, ou seja, vamos cá ver, um modelo psicanalítico não significa que uma pessoa tenha que fazer uma psicanálise do tamanho da do Woody Allen. Significa que nós podemos fazer uma leitura tão microscópica daquilo que são os vetores que perturbam as pessoas, que se formos capazes de ler muito direitinhos, mudámo-las estruturalmente. Se mudarmos as pessoas estruturalmente, elas mudam não só os comportamentos, como mudam inclusivamente um conjunto de redes biológicas que às vezes até dão sustentação a esses comportamentos enviesados. E, portanto, sim, não se trata de mudar, trata-se de transformar pessoas. E transformar pessoas pode ser um desafio tão bonito que eu acho, sinceramente, que o modelo psicanalítico é um desafio que é compaginável, que se casa com essa intenção.
Adeus, Eduardo. Obrigada.
Adeus, Isabel.